Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Caralho! Caralho! Que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda!
Pô, mano, aqui, chega a me arrepiar. Aqui, ó, papo reto. Ele falou, mano, fica tranquilo.
Caralho! Caralho! Caralho, mano! Disse que eu ia pagar nos mil reais!
Não gostei.
Que isso?
Asmei.
Isso é coisa de porquinho, né, dona Quiaba?
Mas é seu, Carvão?
Ô, dona
você
Quiaba.
Você me deu dinheiro pra comprar?
Eu sei, babenta. Eu tô falando com a Sabela, mas...
Legal, interessante o ponto de vista, mas tem que olhar pelo meu lado. É, e meu lado é que o Botafogo é líder. Líder pra caralho do campeonato, né, menina? Tá com quantos pontos agora? 35 na frente dessas merdas? Não consigo olhar pra trás. Complicado. Então até a próxima rodada aí, rapaziada. Show. Tamo junto.
Segue o líder, filha da puta. Vai tomar no cu. Seu time é uma merda.
Faz o L.
Brasil! 1, 2, 3 e... Estamos aí, meu povo, mais uma gravação desse podcast, mais um episódio de esporte aqui, você que é fã dos desportos ao longo do mundo, e hoje eu estou com ele aqui, né? Ele que aparece de 3 em 3 meses, ele, o homem da lei de Uberlândia, ele, Gabriel Cunha. Como você está, Gabriel Cunha?
Fala, meu querido amigo Ulisses Santos Silva, como o senhor está? Primeiramente, queria parabenizá-lo por esse podcast maravilhoso. A retrospectiva, houve um aumento de ouvintes, atingindo países aí, além do Brasil. Então, essa crescente é muito bom e mostra a sua competência, o seu trabalho. Então, meus parabéns. Mas estamos aqui para falar desse final desse ano que novamente parece que, como todo mundo fala, a semana demora a acabar, mas o ano passa rapidinho. Então, eu escutei de, ai, esse 2023 passou voando, nossa, nem parece que aconteceu, mas sim, aconteceu muitas coisas, principalmente para quem torce pro Corinthians, pro Botafogo, e principalmente para o Santos. Concorda comigo, meu querido?
Concordo, pô. Tivemos várias surpresas aí, né? Várias coisas. A gente vai fazer uma retrospectiva geral, né, de tudo aqui. Mas assim, como o Brasileirão está mais fresco na nossa memória, né? A gente vai falar primeiro dele. Eu achei muito engraçado que num dos primeiros episódios desse ano, né? A gente estava falando um pouco sobre o Brasileirão e o Botafogo já estava em primeiro, né? E aí a gente até falou, né? Tipo assim, nossa, você acha que vai ser campeão? Aí eu e você falamos, nossa, a iminência de acontecer alguma merda é gigante, né? E aí, tipo, depois que o Botafogo estava consolidado mais, né? Até a gente falou assim, não, eu acho que o Botafogo vai ser campeão, não tem jeito e tal. Tá com um time muito bom, mas, né, velho, o Botafogo sempre nos surpreendendo, né, velho? Pô, o Pedro Certezas fez o Botafogo ser odiado, né, velho? E aconteceu o que aconteceu, né, velho? O Botafogo perdeu quase tudo, né, no, na reta final do Brasileirão, né? Infelizmente o Mal venceu de novo e o Palmeiras se sagrou campeão. O que você achou dessa derrocada do grande fogão?
Ô, meu querido amigo, o avô da Carol, né, da minha namorada, ele é botafoguense, ele é aqueles botafoguenses roxo, de perder e culpar sei lá, eu tô vendo futebol com ele, a Botafogo tá ganhando e tomou um gol. A culpa do foi minha, porque eu tô lá, então ele tem que ver o jogo da forma que ele tem, no sofá que ele tem, no tempo que ele tem, porque senão dá alguma coisa errada. Se perder, ele fica emburrado, não conversa, é um senhorzinho que eu amo, mas muito engraçado. E ele tava muito feliz, nossa, o Botafogo vindo, tipo, vento em popa, ele aí já tava meio idoso, então seria um título que ele não vê há muito tempo, e do final do ano pra cá o humor dele mudou, sim, menino, mas mudou, e ele tava nervoso, e parando de ver futebol, e não sei o quê. Nossa, foi a maior pipocada, né, da história em termos estatísticos e numéricos. Ficou da liderança da rodada 3 até a 30, 31, abriu 13 pontos de vantagem. Mas nos últimos jogos só perdia, empatava. Aquela virada contra o Palmeiras, estava vendo com alguns amigos, todo mundo falou a mesma coisa. Não, o Botafogo perdeu o título nesse jogo. Foi. Aí joga contra o Grêmio e acontece a mesma coisa. Então, fico triste pelos torcedores, principalmente pelo senhor Hamilton aí, um abraço pra ele. Mas não dá pra torcer o Botafogo. Não dá mesmo, pelo amor de Deus.
Tipo assim, é muito foda, porque, por exemplo, se a gente pega o seguinte, né? Se fosse ano passado, né, que o Botafogo estava na segunda, né? Você falasse assim pro torcedor, pô, ano que vem o Botafogo vai ser quinto. Pô, velho, foda, né? Se fosse, sei lá, pô, tivesse mantendo uma constância ali de sexto, sétimo, né? Brigando pra estar na Libertadores, pô, ia ser foda, né? Todo mundo ia falar, não, velho, a SAF tá dando muito certo, tal, né? Não sei o quê. E realmente eu acho que tá, né? Porque, pô, o Botafogo sempre passou vergonha, né? Pelo menos assim, dos anos 2000 pra cá, né? Mas, velho, o problema é o jeito que foi, né, velho? Eu também acho que, cara, eu lembro que eu tava vendo esse jogo do Palmeiras contra o Botafogo, velho. Tipo assim, mano, chegou um momento do jogo que eu falei, velho, não tem como o Botafogo perder esse título, velho. E tipo, mano, e tudo que aconteceu, né? Aí eu acho que o psicológico foi pro... Nossa, velho, os caras perdeu tudo ali, né, velho? Porque aí, tipo, uma grande sequência de jogos, né, velho? Que o Botafogo sempre perdia no último minuto, né, velho? Tipo assim, contra o Curitiba, nossa, contra o Grêmio, nossa, só desgraça, né? E eu não sei se você viu aquele vídeo do Casimiro, né, dele reagindo ao Pedro Certeza, né? Velho, o Pedro Certeza também se passa demais, ele tava lá, aí ele falando assim, não... só tem 19 merda atrás de mim aí, eu não consigo nem ver, tal, não, esses times é tudo uma bosta, tal. Enquanto tinha aquele ator lá, o Stefan Necessian, aí os caras, pô, mano, você tá comemorando, não? Ele falou, não, velho, o Botafogo, você não conhece o Botafogo, sabe? O Botafogo é o Botafogo, sabe? Agora que eu tô com medo, tal, né? E no final, né, velho, pô, os mais experientes sempre têm razão, né? Não tem jeito, né? O Botafogo.
Eu vi, acompanhei muito esse trem do Pedro, ele quer vender, né? Então aqui no Brasil vende extremismo.
Não, ele sempre foi daquele jeito, né? Idiota, daquele jeito, assim. Tipo, eu acho muito engraçado.
Mas não dá pra ser prepotente, eu concordo contigo. Se você for pegar assim, tipo, racionalmente, Botafogo, caralho, foi uma puta temporada, sabe? Foi um puta brasileirão. Mas a forma que foi é iludindo. Tem um colega advogado que fala um negócio muito legal. Não decorei, mas é muito legal. Tipo, a primeira vez você faz um favor, nossa, muito obrigado. A segunda é tipo, não, legal. A terceira já tá tipo, nossa, se não fizer, eu vou achar ruim. A quarta vira obrigação, sabe? Sim. A quinta, se você não fizer, eu vou falar mal de você. E o Botafogo fez isso com os torcedores. Foi ganhando a primeira, foi ganhando a segunda. Então, quando ganhava, era, nossa, vou falar mal de você, era sua obrigação ganhar, não sei o quê. Enquanto estavam fazendo um favor para os torcedores. Mas fazer o quê, né? Mas foi, vamos ver.
Vamos ver.
Na Libertadores.
Vamos ver,
se
né?
Se o time fala, eu achei que a SAF deu certo no Botafogo. Então, tomara que ano que vem ele esteja bem aí, bom, que é um time que tem muito apreço.
Sim. Aí o Palmeiras, né, não é mais notícia, né, que o Palmeiras ganha, né, infelizmente o mal vence, né? Continua vencendo no Brasil, né? O Lula, infelizmente, não fez nada ainda, né, contra o Abel Ferreira, né? O Hendrick tá virando uma mistura do Kaká, né, velho, com um bom moço, assim, né, o homem não faz nada, né, mas jogou pra caralho, né, não tem jeito. Palmeiras é aquilo, né, velho, muita constância, joga pra caralho, né, tem a cabeça fria e o coração quente, né, véio? Como diria o professor Abel Ferreira. E aí eu te pergunto, Cunha, tem um pouco a ver com o nosso sétimo colocado do Brasileirão, né, que é comandado pelo Diniz, né? A grande verdade é que a seleção com o Diniz está horrível, né? Vamos falar a verdade, né? Ganhou da Bolívia, aí tem até aquele tweet do André Hernan, né, velho? Tipo, falando assim, pô, posso falar uma parada, Ancelotti, cumpra seu contrato, né, velho? Pô, que lá é um meme pronto, né? E aí depois o Brasil não está jogando boas eliminatórias, né? Mas assim, eu tenho a sensação que o Ancelotti, ele é tipo aquele cara assim que... Você tá chamando ele pra um rolê, o cara, não, tá bom, eu vou, tá, mas todo mundo sabe que no fim ele não vai, entendeu? Então, tipo, será que não seria o caso de conversar melhor com o senhor Abel Ferreira? Porque hoje em dia é o melhor, né, que temos aqui em solo tupiniquim, né?
Então, meu amigo, eu sempre falo isso, de... Tinha que ser o Abel Tec, eu acho ele muito bom e ele é frio, sabe? Então o Palmeiras estava numa decrescente aí esse ano e ele se mantém estável, o time dele joga feio, mas ganha de 1-0, jogos importantes, os caras sabem motivar e trata tipo, de maneira fria, uma vitória, uma derrota, ele sabe que faz parte do processo. O brasileiro não sabe muito bem respeitar processo, né? Tanto é que em 2002, galera, vai o Ronaldo, você tem noção que é vai no Ronaldo, para mim depois
foi
o maior que a gente teve. Então, o brasileiro não sabe respeitar muito o processo. Eu tenho um pouquinho de discordância aí de crucificar o Diniz. Eu acho que tem que dar um tempo pra ele aí. É igual eu pros outros, sabe? Não é porque o cara... O brasileiro é muito imediatista. Então, se o cara não ganhar aí 35 jogos, não serve. Mas em 94, não foi assim? Quase não tava classificando, classificou porque o Romário meteu gol no último jogo da eliminatórias. 2002 estava totalmente desacreditado, o povo falando que não ia virar nada, seleção, não sei o que, papapá, e foi campeã e é tida como uma das melhores seleções da história, enfim. A gente também só vê se houve sucesso, que é uma coisa que o Diniz fala, eu concordo com ele, quando tem um resultado final. Então, sim, ganhou todos os jogos, meteu pro lugar, jogou bonito. Aí no último jogo lá acontece um imprevisto, perde uma final, nossa. Foi uma merda a seleção. Eu sim, penso um pouco diferente disso aí. Então, eu acho que tem que dar um tempo para ele trabalhar e ver se realmente usufrui. Mas eu acho que sempre falei que o Abel Ferreira é o melhor nome para seleções. Para mim, é indiscutível. Eu acho que ia dar muito certo ele poder escolher, realizar um trabalho com o tempo também. Mas tem que ver se o cara quer, né? É. O cara tá muito cômodo no Palmeiras, o cara se identificou com o clube. A Leila geralmente faz o que ele quer, então tem que ver se o cara quer sair, se o cara pensa. Tem gente que não gosta de treinar seleção, o Guardiola, por exemplo, é um exemplo. Então, são vários fatores aí. Agora, o Ancelotti, eu acho que não deveria correr atrás, não. Acho que o Brasil é muito grande para ficar mendigando, implorando técnico, igual tá acontecendo, sabe? Então, só dá tempo pro Diniz para ir trabalhar. Se ele fizer um ano ruim, um ano inteiro, aí tudo bem. O cara fez há 10 jogos ruins seguidão, aqui, ó, não tá dando certo. Agora, com as 2, 3 jogos, eu acho foda.
Eu entendo e concordo, né? Eu acho que esse negócio de ficar trocando de técnico é uma receita pra se fuder, né? Não tem jeito. Só tem um pouquinho de medo, assim, né? De bater 2025 na porta e o Diniz... O pessoal fala, ah, não, mas ele era só temporário. Aí fala, e aí, Ancelotti? Eu falo, pô, mano, hoje não dá, não, mano. Mas fica aí pra próxima. E aí tem que entrar alguém de última hora, né? Mas vamos ver, né? Vamos esperar. Pô, tivemos Grêmio aí em segundo, né, velho? Soares jogou pra caralho. Prevemos isso aqui, né? Mas não era muito difícil de prever, né? Porque, né? Ele já era muito foda e chegou aqui e fez um puta brasileirão, né? É, teve um Atlético Mineiro, né, velho, com o Paulinho, né, velho. Pô, eu acho com o Paulinho muito bom, cara. Ah, foi artilheiro, né. Nossa, parece que a camisa do Galo sempre... Parece que ele sempre foi do Galo, né. Tipo, se adaptou muito bem ao futebol brasileiro novamente. O que, que você acha do pequeno Paulo aí?
Eu acho que tem uma diferença gritante do futebol europeu e do futebol brasileiro. Então, esses caras estavam lá, chega aqui voando, sabe? Voando mesmo. Então, eu acho que ele jogou pra caramba. É, ele e o Hulk jogaram muito no Atlético. Uhum. Só o Atlético só teve uma chance de ganhar, foi por conta dele, sim. Então, eu acho que ele cumpriu o seu papel.
Uhum.
O Soares, igual você falou, não era difícil. O cara, no final de carreira, ainda destrói no Brasil. Então, isso aí tinha que ser algo preocupante, sabe? Da galera ver, obviamente, tem que exaltar esses caras, mas tem que pensar: poxa, os caras jogam lá, tá no final de carreira, chega aqui e destrói, sabe? O Paulinho tava lá, sem muito espaço e tal. Ou seja, jogador mediano pra baixo, chega aqui e destrói. Igual o Gabigol também foi pra lá, não virou nada, não jogou nada, chega aqui e destrói. Aí, tipo, aqui vira, ah, não sei o quê, papapá, mas tinha que ser meio preocupante isso aí.
Não, isso é preocupante, realmente, né? Falando em Flamengo, né, velho, pô, tivemos um Flamengo ali que prometeu muito entretenimento, né, com o Vitor Pereira, né, Sampaoli, né, velho, soco na cara, pá, né, voltando a ser o Flamengo que a gente aprendeu a amar. Mas aí veio o Tite e trouxe calmaria de novo, né, pro Flamengo, né, tipo... É, você acha, o Cunha, que o senhor Gabriel... Porque, tipo assim, eu posso falar, tem local de fala. Eu vi o Flamengo jogar aqui em Uberlândia, vi o senhor Gabriel de perto e o Tite também, e o que me parece é que o Tite não gosta do Gabriel, hein. O Lio Gabi não tá com clima, tá... Pra jogar com o Tite ali alguma coisa, bastidores aí, tô especulando, obviamente, né? Mas, tipo, alguma coisa acontece entre aqueles dois ali, né? Então, quando eles jogaram aqui em Uberlândia, a torcida em peso, né? Pedindo Gabriel, quero Gabigol e tal, já tava 3-0, né? Pô, qualquer técnico, né, colocaria o Gabigol pra jogar ali, nem que seja 2 minutinhos, porque, né, pô, já tava com o jogo ganho, né? Mas eu achei o Gabigol meio triste, assim, também, sabe? Então, tá um rumor aí dele vir pro Corinthians também, né? O que que você tá achando da...
Você gostaria dele no Corinthians?
Cara, eu acho que... É um pouco polêmico, porque, assim, eu acho que daria muito certo, porque eu acho que ele combina, né? Mas eu tenho medo porque ele se acha muito dono dos times que ele vai, entendeu? Então, é... O Roger Guedes era meio assim, sabe? Então, eu acho que tá agora, neste momento, estamos precisando muito também de alguém que respeite a instituição, sabe? Porque, é, claramente, né, o Corinthians está com um grupinho de jogadores ali que estava mandando, né? E eu gostei muito que agora não renovou com o Renato Augusto, não renovou com o Gil, sabe? Porque o Corinthians está vivendo na sombra de 2012, 2015, já faz anos, né? Então... Mas eu acho que daria certo.
É, meu problema com ele é esse, sabe? É, eu gosto de jogador marrento, acho que falta, mas tem que ter um limite. E o limite é o respeito, sabe? O cara pode ser marrento tanto que for, fazer o que ele quiser fazer. E, tem, obviamente, quando você assume esse papel, você tem que aguentar maiores consequências. Você tem que jogar o dobro que uma pessoa caladinha, que não, sim, dá ativo, joga. Mas... Eu acho que tem que ter o respeito na instituição. Acho que o maior erro do Flamengo foi esse. É mimar demais o Gabriel, fazer como se ele fosse maior que o clube. Jogador nenhum tem que ser maior que o clube, sabe? Nenhum.
Uhum.
O clube não, jamais pode ser baixar, humilhar por causa de um jogador. É, os clubes grandes não fazem isso. Olha o Manchester City. Os caras, tipo, legal, obrigado pelo que você fez. Agora segue sua vida que tem um novinho aí, com mais gás, melhor, sabe? Real Madrid, então, é um exemplo fodido disso.
Uhum.
É, eu acho que o Flamengo fez isso e agora tá colhendo os frutos. Realmente, o Tite, o Gabigol não bate desde a época da seleção. Eu tinha lido, né, em entrevista, falando que o Gabigol não é de grupo, que ele racha grupo e tal, e o Tite não gosta disso. É, então deve ser esses motivos, sei tudo que a gente tá falando. É, então tem que ver se a... Porque o Gabigol realmente mete gol e tal, não gosto tanto assim no quesito jogador, nem tô falando de vida pessoal, mas no quesito jogador mesmo. Uhum. Não gosto muito. É, obviamente queria no Cruzeiro, porque no Cruzeiro quem tem um Wesley aceita tudo. Mas tem que ver se a diretoria do Corinthians vai ser firme, porque se fizer com ele igual faz o Flamengo, tipo, ai, pelo amor de Deus, vem jogar aqui, eu faço tudo que você quer, não sei o que. Aí vai mimar o Nego de novo e vai ser ruim pro Corinthians.
É. E aquele lá em São Paulo, o que esse homem vai fazer na noite paulistana não tá escrito, né?
É... Então, noite carioca eu acho pior, assim, de rolê que noite paulista.
Né? É, é verdade. Mas vamos ver, né, o desenrolar aí, né? Pô, aí o Botafogo ficou em quinto, né, como já falamos, Bragantino, né? Acho que já é uma realidade o Bragantino na primeira divisão, né? Não tem. Né? É uma coisa que também deu certo, né? Eu acho que serviu de modelo, né? Essa galera do Red Bull é muito foda, né? Nesse quesito, né? Tem a equipe de Fórmula 1, tem os times, né, velho? Não tem jeito, né? Já é uma realidade, né? O Bragantino, né? Vai participar da Libertadores, né? Que é foda. O Flusão da Massa ganhou a Libertadores com o Diniz, né? É. Ganhando um título assim de uma forma muito massa, né? Em cima do Boca, no Maracanã, né, velho? Tipo, depois de vários anos aí. No brasileiro teve bons momentos, oscilou. Eu gosto bastante do Germancano, cara. Eu acho que ele é um. Logicamente, não é o melhor jogador que eu já vi jogar, né, velho? Mas é match goal, né, velho? Então, deu muito certo no Vasco, está dando muito certo no Fluminense. Né? E agora o Fluminense traz o Renato Augusto também, né, véio? Uma mistura envolvente de idosos e jovens, né, que tem o John Kennedy, né, aquela galera lá, mas também traz os idosos, né, tipo Ganso, Renato Augusto, né, então, o que você achou do grande Flusão esse ano, Cunha?
Pô, eu acho que foi muito bem, ô Missão. É, no Carioca, ganhou um Carioca em cima do Flamengo, teve uma representatividade legal. É, o time é velho, então não dá pra jogar todas as competições, não tem elenco pra isso. O elenco Fluminense era extremamente barato também, então pegou tipo o resto mesmo. Então o Fábio saiu chutado do Cruzeiro, pegou o Fábio, o Marcelo tava querendo voltar pro Brasil, pegou o Marcelo. O time encaixou bem, acho que o Diniz fez um bom trabalho. E escolheram uma competição. Obviamente escolheram o Libertadores. E teve aí o resultado. É, eu gosto muito do Can também. Eu acho que o jogador tem que fazer o que ele tem que fazer mesmo, sabe? É, então, por exemplo, atacante. Faz gol. Ah, não é habilidoso. Bem, mas faz gol. Por exemplo, volante. Um volante lá que jogava pra porra. E não era, tipo, habilidoso nem nada, assim. Mas Gilberto Silva. Fazer o que precisava fazer, sabe? Então acho que lá no Fluminense encaixa muito bem que cada um sabia o que precisava fazer, sabia do seu papel e entendia e fazia isso, sabe? Então achei que foi um bom ano no Brasileirão, como você falou, teve bons momentos, mas não dá pra manter mesmo, não tem elenco pra isso. Então achei que terminou até numa posição legal mesmo.
É isso, também concordo. Aí em oitavo, aí a galera do meio, né? Os que não conseguiu e tal, mas também não foi rebaixado, né? Aí Atlético Paranaense, Internacional, Fortaleza, né? Que chegou na final lá da Sul-Americana e perdeu nos pênaltis, né? Infelizmente. O São Paulo, né, velho? Pô, o São Paulo foi algo curioso, né, velho? Porque voltou a ganhar um título relevante nacionalmente, né? Em cima do Flamengo, inclusive. Mas depois, né, ficou naquele banho-maria, né, tipo assim, ah, pô, acaba logo, né, vou me salvar aqui do rebaixamento e tá tudo certo, né, tomou de 5 do Palmeiras, né, mas tipo, Dorival, querendo ou não, deu mais certo que os passados, né, digamos assim, concordas?
Concordo, demais mesmo. É, ganhou a Copa do Brasil, né, que era o único título aí que eles não tinham ganhado. Foi engraçado que eu fui. Tem um amigão meu que ele é São Paulo doente, meu irmão também é. E ele falou, ele ficava falando, não, vamos lá na. Que tem um bar aqui em Uberlândia, que é, a torcida independente reúne lá pra ver o jogo, sabe?
Uhum.
Aí, não, ah, ver o jogo lá, não sei o que, tal, fui. Arrependi fudido, mas fui. É... Aí tal, tá, vi o jogo, um monte de São Paulo indo lá, e eu acho engraçado, porque quando vai conversar, eles são muito museus, sabe? Ah, 3 mundiais, você é maior do Brasil, 3 mundiais, não sei o que, tá, beleza. Mas quando ganhou a Copa do Brasil, que eu via de negro chorando, sabe? É esse amigo meu chorando, que ganhou uma Copa do Brasil, sendo que todo ano escuta, né, a Copa do Brasil não vai de nada não, quando ele sai, sabe? Copa do Brasil é Série B, não sei o que, vai de nada não. Aí o que eu vi de negro chorando por causa de ganhar uma Copa do Brasil, eu falo, nossa, assim, o futebol, o povo é hipócrita.
Não, é. Eu particularmente acho o título da Copa do Brasil muito massa, velho, de ganhar. É, mas assim, estadual também, cara, eu acho foda. É, mas enfim, né, é, aí, né, agora a gente chega na galera que lutou contra o rebaixamento, né. Então temos ali Cuiabá, né, que até que escapou graças ao o rei do entretenimento, né, Daverson. É, o Corinthians, né, que tipo, fez uma campanha, eu particularmente acho que é, o Corinthians fez uma campanha muito ruim, assim, né, tipo, começou com o Lázaro e trouxe o Cuca, sabe, foi um negócio assim, horrível. E aí depois trouxe o Vanderlei Luxemburgo, né, velho? Pô, o cara totalmente ultrapassado. E aí trouxe o Mano, né, velho? Que querendo ou não é um cara que traz resultado, mas é muito retranqueiro, né? Se equivoca em várias coisas, às vezes. É, temos o seu Cruzeiro, né? O Cruzeirão Cabuloso, né? Que também, né, velho? Fez uma campanha muito... Eu achei meio lamentável, assim. Principalmente as falas do Ronaldo, assim, né? Tipo... É, meio que falando assim, ah, se a torcida não apoiar aí fica difícil, né? Pô, vai tomar no cu, né, Ronaldo? É, o ser humano Ronaldo, ele é bem decepcionante, né? Tipo assim, o jogador foi muito foda, né? Mas o ser humano Ronaldo, né, pô, eleitor do Aécio Neves, né? Pô, mas assim, o Ronaldo, altas declarações infeliz, né? Vi vários torcedores do Cruzeiro putos, né? Mas no fim deu certo, né, o Cruzeiro conseguiu se safar, e aí chegamos na última rodada, né, velho, pô, estávamos com Santos, Vasco da Gama e Bahia, né, velho, Bahia em 17º, Vasco em 16º e o Cruzeiro, e o Santos em 15º, né, o Bahia tinha a missão mais difícil, né, de ganhar do Atlético em casa, né, e mesmo se o Bahia ganhasse, se o Vasco e Santos ganhassem, não adiantava de nada, né, podia ganhar de 10-0, que... Não tinha condição, né? Mas, né, velho, pô, o Bahia ganhou de 4-1 do Atlético, né, que o Palmeiras entrou virtualmente campeão, né, tinha um saldo enorme ali de gols. É, o Vasco deu uma reagida boa, né, depois do meio do campeonato, né, e o Santos, né, velho, colheu o que plantou, né, velho, você falou isso sobre torcedor de museu, né, eu acho que o Santos tava muito nessa, né, de tipo, ah, é time grande não cai, ah, porque aqui... Surgiu Pelé, Neymar, tal, não sei o que, e falando, mas assim, o Santos veio nos últimos 3 anos com administração muito ruim, né, sempre ali flertando com as zonas de rebaixamento e cumpriu todos os requisitos, né, velho, briga na torcida, má administração, troca de técnico, time que não encaixa, né, velho, tipo, e o Santos vai jogar a Série B, né, velho, bem no ano depois que o Pelé morreu, né. Comente essa luta contra o rebaixamento aí, Gabriel Cunha.
Ô, oh, tem um senhorzinho que trabalha no fórum lá, ele é muito gente boa. Ele é vascaíno, fudido. E meu pai é vascaíno, então eu sou cruzeirense, mas tem um apreço muito grande pelo Vasco. Não gosto de falar esse treino de segundo time, mas sinto, fico triste quando o Vasco tá mal e tudo mais. E tava muito ruim, porque tava triste ao quadrado, né? O Cruzeiro mal, o Vasco mal, tudo mal. O Santos, no meio, assim, começou a ir bem. Então, até ficou alguns pontos aí acima do rebaixamento, mas no final continuou mal. O Bahia tava totalmente com coração, o Rogério Ceni lá motivando os caras. É, às vezes motivo da forma errada, né? Mas... acho que dá certo, motivo. Então, estavam esses 4 times aí brigando. Cruzeiro, nas últimas duas rodadas, que a vitória contra o Goiás salvou o Cruzeiro. Uhum. Eu estava em BH numa conferência e na volta eu estava escutando no Uber. Ele era atleticano e lá o povo é muito fanático, e é o Cruzeiro ou o Atlético. E tava escutando, já tava no finalzinho, caraca, você vai empatar de novo e tal. E no finalzinho lá, saiu o gol. Não, meti um gritão no Uber, mas o cara entendeu, era de boa. Esse gol que tirou o Cruzeiro aí da zona. Agora aí ficou pra última rodada, né? Tava muito mais emocionante, inclusive, do que o primeiro colocado.
Sim.
Vasco, Bahia e eu achei de verdade que o Bahia ia cair, porque o Atlético, mesmo que utopicamente ainda tinha chance de um título, mas é igual um amigo meu fala, no final de campeonato é muito melhor pegar time meio de tabela do que time final de tabela. Uhum. Porque time final de tabela tá dando a vida, pressão de torcedor, estádio lotado, principalmente se for na casa dos caras. É. Eles querem, obviamente, eles não querem ser rebaixados. O Bahia fez isso, motivado pra caramba, estádio lotado. O Atlético não aguentou, tomou de 4. O Santos não teve isso, mesmo jogando em casa, time apático, errando gol adoidado.
Não, e o que foi aquilo do Vasco... goleiro pra sair jogando, e aí deu errado no meio, o cara fez um gol do meio de campo, né? Pô, caralho.
Não, é, isso aí é casa de aposta, viu? Isso aí é... Mas, não... É, pelo menos o Rueda agora saiu, né?
É.
O nosso querido amigo Paçoca, uma pessoa da qual tem muita apreço também, ele fez uma série de stories. Você viu isso ou não?
Não vi.
Ele fez uma série de stories criticando o Santos, indignado. Tipo, uns 15 stories seguidos.
Protestando.
Criticando o Santos. Não, maior protesto que eu já vi na história do futebol brasileiro. Fez uma vista com papel do lado, contando o histórico do Santos, desde a gestão do Rueda. E ele tá certo, o Rueda foi uma das piores gestões da história do futebol. É, ainda bem que o cara saiu. E ele afundou o Santos.
Foi.
Então tem que ver agora um projeto para reestruturar o clube. Seria muito massa ele virar SAF Neymar comprasse. Apoiaria fudido isso aí. Mas o que eu também acho difícil acontecer.
O Neymar vai ser o presidente, camisa 10, capitão. E é isso.
Pô. Ah, não, mas mesmo se ele não for dono da SAF, se ele vier pro Brasil, qualquer time, ele é camisa 10.
Não, capitão, sim, com certeza. Não, mas o que eu. Mas, velho, sabe um trem que eu percebo do Santos? Porque, tipo assim, o Santos, velho, ele é muito famoso no mundo, né? Por causa do Pelé, inclusive, né? É muito louco pensar que o Santos, véio, olha isso aqui, cara, isso aqui é foda de você perceber. O Santos é o único time que não é de capital, e o Bragantino, né? Mas, tipo assim, todos os outros são de capitais, né? Cara, e tipo, o Santos é a metade de Uberlândia, cara, você vê. E tipo, mano, e o Santos é gigante, né, pô? Só pelo Pelé, né, é. Véio, já é gigante. É, depois teve o inominável lá e o Diego, né, que fizeram várias coisas e tal. Teve a geração de 95, né, que tinha o Giovani, pá. É, a geração do Neymar, do Ganso, né. Então, tipo assim, teve muitos bons momentos, né. É, e eu tenho a impressão, cara, que o Santos fica muito naquela coisinha ali, ah, porque é um time muito tradicional, Vila Belmiro, sabe? Tipo assim, cara, eu nunca fui na Vila Belmiro. Mas, cara, sabe, fica parecendo uma coisa que, sabe, quando um time muito, tá se, sabe, cara, queira crescer, sabe? Então, acho que esse rebaixamento pode dar uma chacoalhada, sabe? Tipo, vir uma SAF e falar, não, velho, vamos fazer o negócio ficar foda, tá ligado? Porque, tipo assim, velho, de fato, o Santos teve aquela final da Libertadores, né, que chegou lá, né, que foi massa, né, mas infelizmente o mal venceu, né, que o Palmeiras ganhou e tal. Mas, sabe, eu acho que o Santos merece mais, né, velho? Eu vi muitos vlogs, assim, de santistas lá no estádio, né, no dia que o time caiu, né? Pô, velho, negócio muito deprimente, sabe? Tipo assim, pô, joga bomba no campo e, sabe? Já teve outros jogos também que teve invasão, né, velho? Tipo, bem aquele roteiro de time rebaixado, assim, né, velho? Pô, uma hora eu queria ver esses stories do Paçoca aí, né? Pô, o homem ficou indignado, né, velho? Não tem jeito.
Pô, ele ficou... Eu tinha que ter visto, tava muito engraçado. Muito engraçado mesmo.
É, e aí pra fechar aqui, né, velho? Goiás, Coritiba e América Mineiro, né? Que... A gente já imaginava, né, que isso ia acontecer, né? O Goiás eu até achei que poderia escapar, mas Coritiba e América Mineiro desde o começo estavam ali, né, perigando, né? E aí a Série B, né, velho, pô, subiu, né, Vitória, Juventude, Criciúma, né, Criciúma Dortmund e Atlético Goianiense, né, velho? Pô, diferente, né, velho? É, todos ali meio fora do eixo, assim, né, velho? Então achei brabo também, né? É, tá, eu, sabe o que, que eu ando notando, cara? A Série B tá ficando mais difícil ainda, né, velho? Tipo, porque nos últimos anos, porque antigamente, né, quando o time caía, né, tipo assim, o Corinthians caiu, eu lembro, velho, que 2008 o Corinthians arregaçou, velho, tá ligado? Era sempre muito, os times sobravam, né, os que vinham da Série A. Velho, ultimamente eu não sei não, velho, acho que o Santos vai ter uma Série B chata de enfrentar, né, velho? O que você acha?
É, eu acho que o nível do futebol brasileiro aumentou, apesar de, igual eu falei anteriormente, ainda estar muito longe do nível europeu. E eu acho que não é utopia, a gente tem condições de igualar isso. Antigamente era, sabe? É, então, trazer riqueza para cá, investimento para cá, nesse sentido. É, mas eu acho que o nível do futebol aumentou bastante. Então os times estão mais bem estruturados, mais bem preparados, é, há mais investimento. Acho que foi o Vitória, não foi? Teve uma proposta de não sei quantos milhões de investimentos trocasse lá.
O nome para o site de acompanhantes, né?
É. Então, tá tendo mais visibilidade. Então não acho que existe mais time igual você falou, Iago, quando caía para Série B, os times da Série A sobravam, né? Corinthians sobrava. Todo mundo sobrava. Acho que o time que caiu igual o Santos vai, obviamente, é favorito, mas vai ter que suar um pouquinho, viu, se quiser subir de novo. Cruzeiro, naquela desorganização e roubaria, ficou 2 anos na Série B, né? É. 2 anos que não subiu, subindo no terceiro, sendo campeão. Então, não é tão simples e fácil assim. Porque também esses times que geralmente caem, é América, Coritiba... É, Goiás, jogam muito bem a Série B e tem total potencial para estarem de novo na Série A.
Sim. Pô, mano, vamos falar de Europa? Vamos falar da Europa, né, velho? Pô, tivemos a Champions aí, né, velho? É, o Manchester City consolidou, né, velho, o projeto de muitos anos, né? Lembra disso, velho? Pô, o City ganhou do Inter de Milão na final de 1-0, né, velho? O Lukaku... O Lukaku homem quer ser odiado por todas as torcidas, né? Eu lembro que teve até uma semifinal, né, velho? Inter e Milan, né, véio? Pô, semifinal gigante aí. O City passando o rodo em cima do Real Madrid, né, velho? Manchester City muito constante, né, Cunha? Você acha que caso uma final, né, sobre aí City e Fluminense, você acredita no dinizismo ou... Quem ganhar, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais.
O Mundial mudou, né? Então eu acho que fica quase impossível aí um brasileiro ganhar. Esse ano... Eu não acredito não. Acho que o Manchester City vai trucidar o Fluminense se o Fluminense chegar na final.
Sim, tem isso
porque
também.
Porque na final é o time do Benzema. Que agora tem Benzema, agora tem Kanté, tem o Romarinho, tá jogando caramba. Então, não tem mais aquilo que falava, não. Ah, porque o futebol sul-americano, o futebol europeu já entra na semifinal, porque são muito mais fortes, porque aí eles pegam um time da Arábia fraquinho, ganham e se enfrentam na final. Agora os times da Arábia estão muito mais bom que time brasileiro. Então eu acho que vai ser um bom jogo de assistir. E se o Fluminense passar, o que eu acho difícil, vai tomar um couro do Manchester City.
Cunha destruiu as esperanças do torcedor tricolor, mas a verdade dói, né, velho? Cunha, mas sabe um polêmica que eu gostaria de saber de você, velho? Pô, eu reflito muito sobre isso, né? Porque, por exemplo, o Palmeiras se sagrou campeão, né? Então, na conta lá, o Palmeiras tem 12, né? 12 campeonatos brasileiros. Aí tem toda a polêmica, né, de que muitos títulos foram reconhecidos depois, né? Então, 4 títulos pro Palmeiras, 4 pro Santos, teve um pro Atlético recentemente, né, pô, e aí eles vão reconsiderando, aumentando isso. Aí no Mundial, né, o Mundial é uma bagunça do cacete, né, velho, porque, por exemplo, antigamente tinha o Intercontinental, né, que era o enfrentamento entre o...
Agora eu tô.
Ah, beleza. Tinha
travado e caiu.
Não, acontece, né. Mas retomando... Isso, retomando o raciocínio, né? Porque eu vejo que, como eu vou até repetir, né? Porque o Palmeiras conquistou seu 12º título, né? E aí tem toda a polêmica lá, né? Pô, considerou título depois, né? O Palmeiras ganhou 4 títulos ali na reunificação, o Santos, né? O Galo ganhou um aí na calada da noite, né? Tipo, e aí o Mundial é uma bagunça também, né? Porque, por exemplo, antes tinha o Intercontinental, né? Que era o campeão sul-americano versus o da Champions. Aí depois, em 2000, criou-se o Mundial, aí o Corinthians ganhou. E aí, aí o povo fala, ganhar Mundial sem Libertadores, e aí... aí hoje mesmo a FIFA soltou uma arte, né, dos campeões mundiais, e tava todos antes de 2000 foram excluídos. Aí tem o Palmeiras que fala que ganhou 51 e tal. Eu fico pensando muito, cara, quando foi esse novo formato, né, que o Mundial aí vai ser tipo um grande, vai ser muito mais difícil, né? Pô, você vai ter que enfrentar mais times europeus, mais times de, né, mais de alto nível. Caso um brasileiro ganhe, né, aí tipo assim, aí vão querer jogar todos os outros fora, né? Pô, você é a favor da unificação ou você acha que... Você tem uma outra sugestão, né? Ou você acha que deveria assim, vamos pôr outro nome, sei lá. Como você resolveria esse problema?
A minha opinião é meio decepcionante, mas eu acho que o órgão tem que decidir. Uhum. Então, se a FIFA, que é detentora e considera mundial, é mundial. Se não considera, não é. Se a CBF considera que aqueles títulos lá são brasileiros, são brasileiros. Se não considera, não é. Então, tem que ver o que o órgão fala. Os caras que são especialistas nisso, os caras que vêm isso, eles que, em tese, decidem. Eu acho que tem que respeitar a história. Obviamente, a história sempre será diferente. Não dá para comparar campeonatos atuais com campeonatos antigos. Então, se a proporcionalidade é razoabilidade e principalmente plausibilidade, eu acho que não tem por que não considerar. Mas quem tem que decidir isso é a nossa querida FIFA e a nossa odiada CBF.
É isso, né, velho? Pô, é complicado e o torcedor que passa raiva com isso, né, velho? Mas enfim, velho, pô, tivemos aqui pra gente ir chegando no final, pô, tivemos NBA aí também, né, velho, Denver Nuggets aí se sagrou campeão, né, com o Nikola Jokic, né, ganhando do brasileiro Jimmy Butler, né, velho, infelizmente aí, né, por mais que eu goste do Nikola Jokic, né, velho, o Jimmy Butler, né, filho do Michael Jordan, né, velho, tá, informação exclusiva aqui, né, foi levantada por Gabriel Cunha, né, velho? Perdeu e o melhor, né, velho? Jimmy Butler se tornou emo, né, velho? Pô, aquilo lá é sacanagem, né, velho? Não tem jeito.
Pô, o cara viajou, né?
Eu gosto daquele vídeo, né, velho? Que tá os caras lá do Miami, eles morrendo de rir, velho. E o Jimmy Butler tá, tipo, levando a sério, né, velho? O rolê. Ai, velho, não tem jeito. Mas quem que é a sua aposta para a próxima temporada aí desses grandes times da NBA?
Pô, então, eu acho que... Primeiro eu queria ressaltar Papai LeBron, que MVP da Copa do Brasil da NBA, igual você nomeou. Então, ele realmente é muito foda. não acho que ele é o maior da história. Nossa, tem um amigo meu que fala que ele é o maior da história. E aí fica mandando mensagem no direct, conversando, para tentando me convencer que o LeBron é o maior da história. Mas para mim, Michael Jordan é o maior da história. O cara tem 6 finais, carreguei títulos, com o mesmo time, não fez panelinha. A galera que ele trouxe ainda não era consagrada, ficou consagrada com ele. Sim. Então eu acho que só queria fazer salientar esse ponto aqui, viu? Grande abraço, Gabriel Garcia, sobre isso. Mas sobre a temporada regular mesmo, que é o que importa, eu acho que é muito engraçado, né, o Jokic. É óbvio que a gente sabe que ele treina pra caramba, que ele se esforça e tal, mas ele é o contrário, ele gosta de postar, tipo, bebida, cavalo. Aí os caras lá se matam, gostam de postar treino, academia, treino, e ele gosta de postar na várzea. Aí chega a temporada regular, o cara é líder em pontos, líder em rebotes, líder em assistência. Tava vendo um vídeo dele no treinamento antes do jogo, tipo, viajando, abrindo a boca de sono, e o cara vai lá e mete triplo duplo com mais de 30 pontos. Eu acho isso muito engraçado, sabe? Eu acho que eles são os favoritos de novo a ganhar. O Jokic, se ele continuar aí, tem que ver como vai ser a carreira dele. Mas ele tem tudo pra ficar top 10 da história. Mas eu acho que Denver ganha de novo. Não acho que o Lakers tem chance, não acho que Boston tem chance, não acho que Miami tem chance. O Milwaukee pode ter uma chance. O que a gente tá vendo nos últimos anos é que playoffs muda tudo, né?
Sim.
Playoffs é aquele. Geralmente são aqueles times mais durões que aguentam o trampo. Então esses times aí mais novos geralmente não aguentam.
Sim.
Então tem que ver quem que é a base do time, se é nego durão, se é nego que aguenta. Eu acho que tem chance. Se for time novo, tem que amadurecer muito ainda.
Sim. Isso aí de ser um time cascudo é verdade, né? Tanto que a gente vê várias. Sempre tem um time que é uma promessa e chega lá pipoca, né, velho? Então. Eu acho que Milwaukee e Denver continuam sendo grandes adversários, né? Mas nunca duvide do brasileiro Jimmy Butler, né, velho? E Cunha, aqui, pra fechar, velho, ano que vem, velho, pô, tô prometendo aqui, hein? Vai ter cobertura das Olimpíadas, como teve da Copa. Não sei se o Cunha vai poder participar em todos, mas quero muito a presença dele. E aí, né, velho, pô, temos grandes promessas, né, velho? Rebeca Andrade aí, nossa, se tornando uma das maiores atletas, né, da ginástica do Brasil, né? Ganhou absolutamente tudo, né, que podia ganhar. Vai para a sua segunda Olimpíada, né, prometendo bastante. Raíssa Leal também, né, véio, depois da Olimpíada só melhorou, né, ganhou várias medalhas, né. O vôlei, querendo ou não, sempre é uma grande promessa, né, porque o Brasil sempre, desde das Olimpíadas de 92, 88, se eu não me engano, eles sempre estão chegando ali, né, pelo menos em quarto. Então, Olimpíadas, Cunha, em Paris, hein? O que esperar do nosso Brasil? E...
Não, eu quero saber se o podcast vai bancar a nossa cobertura ao vivo, exclusivo lá de Paris.
A gente já bancou o feijão lá do Qatar, né? Então tá tudo certo. Tá tudo certo pra Paris já.
Mas, brincadeiras à parte, eu agradeço demais o convite. Obviamente, estaremos juntos aí para comentar. E o Brasil vem forte, eu acho que vem muito forte. Não futebolisticamente, geralmente a gente conversa sobre esse tema, né? Uhum. Mas os demais esportes, igual você muito bem ressaltou, está numa crescente muito boa. A Raíssa Leal está humilhando e alcançando notas incríveis no skate. A Rebeca também está se consolidando. Ela já é perdão consolidada. Mas sempre está no patamar forte, alto. O vôlei brasileiro sempre dá uma esperança. Fez um campeonato muito bom também.
Uhum.
Teve agora, que eu esqueci o nome. Então, obviamente não vamos brigar com Estados Unidos, China,
sim,
esses países.
Maluco.
Mas dá para ficar no meio de tabela aí. Acho que podemos olhar com bons olhos aí a nação brasileira.
É, eu fico vendo que o surf e o skate, né, ganharam muita força, né? Tipo, já são consolidados como grandes esportes, né? Tem o Isaquias lá do remo, né, velho? Que o cara é sempre foda, né? Não tem jeito. Eu acho que o vôlei de praia, né, pelo que eu estou vendo, melhorou bastante, né? Porque na última Olimpíada, né, foi meio mal, assim, né, tal, não foi o que todo mundo esperava. É, no vôlei de quadra, né, a seleção feminina precisa se ajustar, porque tem grandes times hoje em dia, né, como Sérvia, né, então são adversários chatos ali, né, China, Turquia. É, e na seleção masculina, né, que foi comandada por bolsonaristas, né, dizem que o homem Bernardo, né, o pequeno Bernardo vai voltar, né, tá um rumor muito forte de que isso vai acontecer, né, então vamos aguardar, né. E aí sempre tem surpresas, né, ali no atletismo, né, tem surpresas no boxe, né, também, né, então acho que ganhando umas medalhinhas de ouro tá bom, né, velho, porque a gente tem que conhecer nosso lugar, né, as últimas... O Brasil bateu o recorde, né? Foi a Olimpíada que a gente mais ganhou ouro, né? E espero que se mantenha assim.
Sim, sim. Sempre uma crescente. Pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá. Só não pode ter decrescente, né? Porque aí vai desanimando de novo.
Exato. Pô, Cunha, gostou desse ano de 2023? Foi um ano bom pra você? Deixe seu recado final aí pro telespectador. É, se tiver alguma aposta para o ano que vem, algo que esteja no seu coração, pode falar.
Eu gostei bastante, Wilson. Ultimamente estou fazendo trabalhos pessoais e mentais comigo mesmo, então estou agradecendo pelas coisas. É, geralmente a gente sempre torce para a nossa vida acabar mais rápido, né? A gente quer que a semana acabe logo, que o mês acabe logo, que o ano acabe logo. No final, e a gente vai nem vendo, e a vida vai passando, 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 e a gente nunca tem felicidade, porque a felicidade sempre tá distante, sempre tá no tal dia, tal mês, tal momento, e nunca no agora. Então, o que eu tô fazendo muito na minha vida é pegando a frase de Guimarães Rosa, que é aproveitar o percurso, né, aproveitar o processo. A felicidade não está só no desaguar do rio, e sim todo o seu percurso. Então, eu acho que 2023 foi um ano muito bom, de muito aprendizado. Ano feliz, eu estou muito feliz pelo percurso, o processo que eu estou correndo. Então, se eu puder deixar um recado, deixo esse. Aproveite o processo, aproveite a caminhada, que a felicidade está aí. E minhas apostas para ano que vem, eu acho que... O Cruzeiro vai ser campeão. Não brincando, óbvio que não. Tem que ver. O Abel renovou, né? Então, acho que o Palmeiras, de novo, tem chance de ganhar. Nunca vai poder descartar o Palmeiras. O Flamengo também tem chance. Até agora tem que ver as contratações. Não acho que o Corinthians tem chance também. E o Red Bull Bragantino é um time que desapercebido, mas sempre tá ficando lá, quinto, sexto, sétimo. E todo ano vai aumentando duas, três posições. Então, eu acho que brigará pelo G4 aí também. Espero que o Santos volte à Série A. Para mim, o Santos é o maior time do Brasil. Na verdade, eu fico indo entre Santos e São Paulo. Pela representatividade do futebol, Santos por título São Paulo.
Uhum.
Mas eu acho que... Tomara que dê certo. Tomara que, principalmente, faça uma gestão... esse novo presidente faça uma gestão responsável. As pessoas precisam ter responsabilidade, porque fazem, desculpa a expressão, mas fazem merda toda hora, nunca acontece nada. Então, que possa ter respeito com os funcionários, porque quando você faz merda numa instituição, você não está só desrespeitando o torcedor, você está desrespeitando o funcionário, eu nem falo de jogadores, mas o roupeiro, o segurança, o porteiro, o cozinheiro, enfim... estão desrespeitando esse pessoal também. Então, que seja um ano bom para as equipes, um ano respeitoso e um ano de muita amizade. Gostaria de agradecer também a sua amizade, a sua parceria. Você é um cara que tem muito apreço e gosto muito. E que a gente continue mais um ano juntos falando besteira para quem quiser ouvir.
É isso, pô. Não, bonito o recado de Gabriel Cunha aí, né, velho? Pô, 2023 também faço das suas palavras a minha, né? A gente tem que aproveitar a caminhada, né? Porque no final das contas a gente sempre acha que está em algum lugar a felicidade. Tudo que você falou eu concordo, né? Infelizmente o mal continua imperando, né, velho? Me sinto muito num filme de Star Wars, né, velho? Que o império do Darth Vader tá ali, né? E ninguém vê esperança, né, velho? Então, tipo, o Palmeiras infelizmente continua ganhando e o cara não vai embora, né, velho? Tipo, alguém precisa prender o Abel Ferreira, né, velho? Você que é advogado aí, eu convido você a achar algum podre dele, né? O Flamengo com o Tite, né, velho? Querendo ou não, o Tite é um bom técnico, né? Então deu pra ver a diferença, né, que fez. Eu acho que o torcedor botafoguense não tem que se desanimar. Eu sei que é difícil, mas comparado a outros Botafogos que eu vi, né, já melhorou bastante. Concordo com o que você falou do Red Bull Bragantino. O Corinthians, né, véio? Pô, eu espero muito que esse novo presidente, né, porque a grande merda era a chapa do Andrés ali, né, que sempre tava os mesmos caras, só trocava o nome, né. Então, tipo assim, eu acho que tem que fazer se limpa mesmo, né. Graças a Deus, Fábio Santos se aposentou, né, tipo, é grande ídolo, mas não tava dando mais, porque tava difícil. Gil foi embora, né, acho que tem outros nomes aí que a gente precisa rever, né? Realmente trazer jogadores que entendam ali a alma do Corinthians, né? De ter vontade, né? Porque ultimamente, assim, né? Eu nunca vi um time fazer isso, né? Ganhar fora de casa, dentro de casa, tomar 5-1 do Bahia, né? Tipo, pô, se não fosse o Romero, velho, pô, olha a frase que eu tô falando, velho. Se não fosse o Romero, o Corinthians tava. Se pá, tava aí junto com o Santos, né, na Série B, mas enfim, né.
O Palmeiras e o Cássio, viu? Nossa, vocês têm muito a agradecer ao Cássio.
Exatamente.
Nossa, é o melhor goleiro disparado da história do Corinthians. Se pá, o maior da história do Corinthians.
Não, eu também, eu acho o Cássio maior, né, o povo fala do Marcelinho e tal, mas eu acho que o Cássio já superou, porque ganhou mais, nossa, segurou cada coisa, né, velho, tipo assim, nesses 11 anos que ele tá lá, né? Então eu acho que o Cássio é o maior, né, velho? Não tem jeito. Mas assim, Yuri Alberto, né, velho? Pô, não fez uma temporada boa, né? Tipo, cara, vamos lá, né, rapaziada? Vamos jogar com vontade, né? E o Santos, né, velho? Pô, eu acho que o Santos tem que voltar. Porque eu concordo que também, sim, é um dos maiores times, né, do Brasil, né? Tanto que você vê várias pessoas que conhecem a cidade de Santos fora do Brasil por causa do Pelé, né, velho? O cara era foda mesmo. Mas tem que, né, fazer o negócio certo, né? Não ficar gastando cartão corporativo, né? A gente viu grandes times aí que sofreram muito, né? Cruzeiro, o Vasco, né? O próprio Botafogo, né? Tipo assim, pô, começar a respeitar o torcedor, né? Porque no final, Cunha, quem se lasca é o torcedor, né, velho? Os caras não tá nem aí, né? Quem pega lá o dinheirinho do time lá, no final das contas, se pá, nem torce pra aquele time, né? Mas com essa mensagem positiva, né? Você que é torcedor santista aí, renova suas esperanças. Jogo terça e sexta, agora. E é isso, Cunha. Muito obrigado. Tamo junto. Ano que vem é nóis. Tem Olimpíada, tem Champions, NBA, Brasileirão. Não, tudo que você pensar aí a gente vai estar cobrindo, certo? É nóis. Tamo junto.
Fechou, meu querido.
E
grande abraço.
Tchau. Obrigado.